Epitaites sobre 2024. O balanço do mundo da música.
Olá, Sílvia.
Olá, Gonçalo Palma.
Tu, Sílvia Mendes, nós somos jornalistas de música.
Sim.
Estamos aqui a fazer balanços do ano à volta da música. E desta vez é à volta também de números.
Uhum.
O estúdio é neste quarto episódio uma espécie de sala de contabilidade. Vamos ouvir muito plim plim, ou até pilim, conforme. E vamos falar muito, mas mesmo muito, de Taylor Swift e até de sapatos de camurça. Uma coisa que eu não gosto muito, sapatos
não?
De camurça, não.
E de berloques, gostas?
Não sei o que isso é.
Ainda bem. Taylor Swift, que já no ano de 2023 tinha somado muito, 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 continuou a somar. Vamos falar da Taylor, vamos falar também de números de vendas, recordes de visualizações, enchentes em concertos.
Números, números e números. Este quarto episódio é em matemática aplicada à música. Nesta retrospectiva ao modo de Financial Times, ou um jornal qualquer económico, as notas musicais são também de dinheiro e as colunas de som desfocam-se em colunas de Excel.
Isto pode parecer aborrecido, mas não é. Garanto que não é. Vai ser divertido. Como?
Divertido.
Vamos ver, mas vai ser.
Bitites sobre 2024.
Continuamos, vamos falar agora da Madonna. Eu tenho aqui umas notas que foram escritas pelo Gonçalo Palma, que é o rei dos trocadilhos, então aqui vai.
Mas ela é a rainha da pop. A Madonna.
Sim.
É a rainha
do... Aqui fala-se de massa e de massas. E foram massas de gente que Madonna teve em 2024 na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. Ora bem, nada menos do que 1 milhão e 600 mil pessoas, ou seja, 3 vezes a população da cidade de Lisboa. Foi um concerto gratuito que a rainha deu no dia 4 de maio. É a maior assistência dos últimos 20 anos da música ao vivo em todo o planeta.
Meu Deus.
Em todos os cantinhos. E nunca Madonna tinha tido tanta gente à sua frente em mais de 40 anos a pisar os palcos.
Sim, é curioso porque...
Palmas.
É, palmas. Parece palmas, sim senhor. E por cima, a bravura que é preciso ter para se cantar à frente de tanta gente. Parece um teste aos nervos de uma cantora como a Madonna, e mesmo ao fim de 40 anos é um teste tocar para tanta gente. Curiosamente, é na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, que se deu este concerto, onde normalmente é a maior arena do mundo em concertos. Eu lembro que foi neste areal da praia de Copacabana que se deu o concerto com o maior número de espectadores de sempre, com o Rod Stewart a cantar para 3 milhões e meio de pessoas. Na passagem de ano de 1994 para 1995. No concerto de Madonna, houve uma música que até faz todo sentido naquele cenário marítimo de praia, e ela cantou essa música.
Bitites sobre 2024.
Sílvia, a Madonna até pode ser a rainha da pop.
E yeah. É.
Não há dúvida sobre isso.
Não.
Mas neste episódio a rainha vai ser a Taylor Swift, porque vamos falar muito dela. Já ser um continente de palavras sobre ela, que vai quase monopolizar este episódio. Quase. O concerto com o maior público pode ter sido da Madonna, sem dúvida, mas a digressão mais lucrativa de sempre da música passou a ser este ano de Taylor Swift.
Sim, em termos de money, 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 já é o reino da Taylor Swift. Pode ser que a Madonna alugue um quartinho. Não, estou a brincar. A Madonna continua a ser a rainha. Vá, vá, vá. Mas posso dizer que a Eras Tour, que passou por Portugal em maio, teve uma receita bruta de quase 2 mil milhões de dólares, superando com uma larga vantagem digressões, por exemplo, como a Farewell Yellow Brick Road Tour de Elton John, a Plus Tour de Ed Sheeran e a Tour 360 dos U2. Praticamente, a Taylor Swift duplicou a concorrência.
Uhum.
Onde é que ela vai parar?
Sim, sim. Isto não é só somar. No caso da Taylor Swift é mesmo multiplicar. Multiplicar por 2, se calhar 3, não sei. Sabes que não sei se te lembras das notícias que houve depois do concerto da Taylor Swift.
Uhum.
Sobre o impacto sísmico.
Sim.
Bom,
eu não senti muita alegria. não senti a terra a tremer, mas muitos corações tremeram de felicidade.
Sim, sim, sim. Abanaram os corações, sim. Abanaram as paredes dos prédios, imagino, sobretudo
ali
em Benfica,
da
Luz. De Benfica.
O próprio estádio.
Mas o mercado de alojamento local também abanou. Portanto, os preços duplicaram na área metropolitana de Lisboa entre os dias 24 e 26 de maio. Evidentemente, a causa foi o concerto no Estádio da Luz pela Taylor Swift.
Dizer que vamos dar, claro, foco a estes concertos no episódio dedicado à música ao vivo e vamos ter aqui uma Swiftie para falar do concerto. Dizemos já.
We're about to go on a little adventure together, and that adventure is going to span 17 years of music. How does that sound? Welcome to the acoustic set.
O impacto desta digressão também aconteceu no sofá de muita gente, muito boa gente, no meu também, que assistia ao filme-concerto Taylor Swift de Eras Tour. Foi o filme que, em 3 dias, registou mais streams na plataforma Disney Plus. Ou seja, está aqui mais um grande recorde da menina Swift. De acordo com a publicação de Hollywood Reporter, na semana de estreia, atenção, o filme somou cerca de 16 milhões de horas de visionamentos.
É tudo, e muitas dessas horas foram passadas por ti.
Eu contribuí.
Não sei quantos
milhões. Só vi uma vez.
Mas isto é tudo aos milhões, meu Deus.
Estive no meu sofá a ver este concerto.
Beatites sobre 2024.
Onde quer que esteja, no palco ou no estúdio, Taylor Swift faz sempre um número impressionante.
Até a dormir.
Ela faz milhões a dormir, portanto, é tudo aos milhões. O seu 11º álbum, The Tortured Poets Department, bateu vários recordes no mercado digital e físico. Tornou-se no álbum com o maior número de streams num só dia, mais de 300 milhões.
Será que adianta perguntar de quem era o recorde anterior? Será?
Eu acho que é uma evidência tão grande. Mas tenta lá, vamos tentar.
Taylor Swift bateu-se a si própria, salvo seja. A cantora bateu recordes nas várias plataformas como a Amazon e a Apple e no vinil. Ai, isto não para. E no vinil, Taylor Swift foi também a campeã. Vendeu em 4 dias nos Estados Unidos 1.600.000 cópias. Mesmo com o coração partido, a menina aplicada à matemática, Taylor Swift, passou a ser este ano a personalidade feminina mais rica da música, segundo a Forbes, com um ganho acumulado de mais de 100 mil milhões de dólares, averbado em royalties e em receitas de digressões, 600 milhões de dólares, proveitos do catálogo musical, 600 milhões de dólares, e à volta de 125 milhões de dólares de património em seu nome.
E qual foi a mulher ultrapassada pela Taylor Swift?
Aposto que foi a Rihanna.
Rihanna, que curiosamente os seus proveitos musicais não são musicais, são proveitos que vêm de outras atividades no mundo dos negócios, em especial nos produtos de cosméticos.
Beatites sobre 2024.
Estou a sentir-me no Swiftie Quistão. Estamos a sair finalmente dele. É uma travessia brutal, parece a travessia transiberiana. Tanto falatório, porque estamos aqui há imenso tempo a falar
este
de Taylor Swift.
Este rapaz é tão criativo. Estávamos onde? No Swiftie Quistão.
É
um e país foi uma enorme. Travessia
transiberiana. De tanto falatório. É que já falámos muito, já gastámos muitos verbos com a Taylor Swift.
Eu só não tinha percebido que tinha viajado tanto.
É bom sinal, estavas entretida.
Sim, sim.
Mas olha, há mais mundo além da Taylor Swift.
Há ali um bocadinho de terreno lá.
Neste programa também. Mas houve mais negócios chorutos de vendas de catálogos este ano. A venda de catálogo mais badalada foi talvez a dos Pink Floyd à Sony Music pelo valor calculado de 400 milhões de dólares, cerca de 360 milhões de euros. As negociações não foram fáceis porque não foi fácil juntar ex-elementos dos Pink Floyd que estão desavindos.
Os ex-membros dos Pink Floyd venderam o catálogo das canções, mas mantêm os direitos autorais sobre as músicas. A Sony Music passa a deter as gravações de álbuns emblemáticos como The Dark Side of the Moon, de 1973, Wish You Were Here, de 1975 e The Wall, de 1979, além da restante obra.
Isso inclui uma das músicas chamada Money, The Dark Side of the Moon. É uma das músicas.
A sério, é essa? Tá bom. Sim, bem, faz sentido. Calhar, faz todo sentido. Mas bolas.
Mas houve mais veteranos a embolsar rios de dinheiro graças ao seu histórico. Brian Ferry vendeu metade do seu catálogo musical à empresa Iconic Artista Group. O negócio com Ferry, que diz respeito à sua carreira a solo e ao período com os Roxy Music, grande banda, inclui direitos de gravação, publicação, bem como os direitos de nome e de imagem do músico. Como cantaria Brian Ferry num outro contexto completamente diferente em Kiss and Tell, Money Talks, It Never Lies.
Bitites sobre 2024.
Agora aqui uma nota de rodapé para a Dua Lipa, coitadinha, também merece. Portou-se tão bem no Alive, não é?
Tinhas que arrelegar para segundo plano, não é?
Não, a Taylor Swift continua a comandar nesta coisa do dinheiro. Mas só dizer que o vídeo da Dua Lipa, New Rules, ultrapassou este ano os 3 mil milhões de visualizações. É de 2017 e este ano conseguiu este marco. Boa, Dua Lipa. Estou a brincar, a Dua Lipa.
Claro.
É grande.
É grande.
Calma.
A marca não é só redonda, como até estratosférica. Em marcas estratosféricas mais próximas deste planeta, houve vários vídeos antigos a superar neste ano a marca dos 1 mil milhões de visualizações no YouTube, como o caso do The Real Slim Shady do rapper Eminem, Always dos Bon Jovi, o Back in Black dos AC/DC. Este tema já é de 1980, Back in Black, e o Always dos Bon Jovi já vem dos anos 90. O mesmo tema do Eminem, The Real Slim Shady, já é de 2000. Portanto, chegaram a esta marca. Espera aí, estás com o braço no ar, estilo aluna de matemática aplicada.
Quero dizer uma coisa. É que o Michael Jackson, assim mesmo, a rei da pop, a rei de tudo, teve não só um, mas três vídeos a ultrapassarem a marca dos 1 mil milhões de views. Então, Billie Jean, Beat It, e uma que eu gosto muito e acho que tu também.
Também, sem dúvida.
Que é esta.
They Don't Care About Us. É realmente uma das minhas preferidas.
Sim.
O vídeo foi gravado mesmo no Brasil.
Sim. Numa favela.
Não sei o nome do grupo, tu se calhar sabes.
Com os Olodum.
Ok.
Vão pesquisar. É um grupo muito interessante e faz um trabalho social incrível.
Bitites sobre 2024.
É chegado agora o momento dos tops. Nas tabelas de vendas, Beyoncé fez história ao tornar-se na primeira negra a liderar o top de country dos Estados Unidos por via do single Texas Hold'em. Já tinha havido outra lenda afro-americana, que era o Ray Charles, que tinha realmente um afeto muito grande pelo country, e já tinha estado no primeiro lugar da tabela de country dos Estados Unidos, mas foi através de um dueto com Willie Nelson no tema de 1984, Seven Spanish Angels. Portanto, este feito da Beyoncé é em nome próprio, sem outro artista. Portanto, torna-se histórico.
Bitites sobre 2024.
Se a Beyoncé fez história, os Metallica mostraram o seu histórico no top dos Estados Unidos. Ora, o álbum preto, lembras-te? E é homónimo.
Bastante, toda a gente se lembra, não é?
Eu acho que sim, mais nós. Muito popular pelas músicas Nothing Else Matters, Enter Sandman, The Unforgiven ou Wherever I May Roam. Ai, adoro esta malha. Pronto. Chegou em 2024 às 750 semanas no top 200 da Billboard. O disco Metallica entra num lote muito reduzido de obras, com um mínimo de 750 semanas no top, nesse top, o top 200 da Billboard, como é o caso do, lá vamos nós outra vez, The Dark Side of the Moon, dos Pink Floyd. 990 semanas
no mínimo
contabilizou este disco. As compilações Legend, de Bob Marley, com 843 semanas, e Greatest Hits, dos Journey, com 813 semanas.
Portanto, destes quatro álbuns, só dois são de originais, o dos Pink Floyd e este álbum preto dos Metallica.
Beatites sobre 2024.
Last chance. Fair warning. It's with you, sir, at $190,000. Sold to you, sir, at $190,000.
Já estamos quase no fim e vamos fechar isto à martelada. Eu disse que não ia ser aborrecido. Não, vamos falar de leilões. Vamos destacar dois acontecimentos. O primeiro até tem um significado especial, porque acho que toda a gente se lembra dos Blue Suede Shoes do Elvis. Sapatinhos que foram leiloados e renderam 120 mil libras, ou seja, mais de 140 mil euros em leilão. Acho pouco.
Eu também acho que é pouco, não é nada especial para o valor que tem, não é? Até porque, por exemplo, o Elvis usou várias vezes esses sapatos, até quando apareceu num programa televisivo em 1956, quando ele estava mesmo a aparecer, no Steve Allen Show, e nesse vídeo preto e branco. O problema é que não dá para perceber qual é a cor dos sapatos de camurça, porque o vídeo é preto e branco, não é? E nem sequer dá para ver sequer os sapatos, mas pronto. Mas foi realmente, isto tem piada, porque uma das músicas que mais glorificou o Elvis chamava-se precisamente Blue Suede Shoes. E pronto, Blue Suede Shoes significa sapatos de camurça.
Sim, deixa-me só dizer uma coisa, acho pouco para esta lógica de leilões, porque esta coisa dos leilões e dos sapatinhos passarem a valer não sei quantos milhões também não é uma coisa que eu acho assim muita piada, mas...
De repente pensa que estivesses a pensar a comprar estes sapatos.
Não, de todo,
tu podias,
não,
tu podias.
Não me vês a fazer este tipo de investimento.
140 mil euros, não. Eu posso.
Não posso. E se pudesse também acho que não iria por aí.
Sim, também não. Well, it's a one for the money, two for the show, three to get ready now, go, 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 but don't you step on my blue suede shoe. Mas, a nível de números, Mark Knopfler superou o rei do rock ao alcançar uma receita de 8 milhões de libras, qualquer coisa como mais de 10 milhões de euros, ao vender cerca de 120 objetos no leilão da Christie's em Londres. Entre os numerosos bens arrematados contam-se muitas, mas mesmo muitas guitarras e ainda alguns amplificadores.
Houve compradores de 61 países e 25% da receita total reverteu para instituições de caridade. Posso também dizer que uma das guitarras vendidas, ora, foi um modelo da Red Schecter Telecaster, ele sabe, que atingiu o valor de cerca de 415 mil libras, cerca de 486 mil euros. Também esta guitarra foi usada por Knopfler para gravar o êxito dos Dire Straits, Walk of Life, de 1984.
Beatites sobre 2024.
Estamos a terminar este episódio que me faz sentir um pouco pobre.
Eu preciso respirar, é muito número, muita conta para fazer. Não é uma cena.
Imaginava-me a sair num limusine neste estúdio, mas... Somos dois pelintras.
Está-se bem, não me importa. No próximo episódio vamos mudar um bocadinho de assunto. Um bocadinho não, um bocadão. Mas também vamos falar de pessoas que têm um bolso muito mais recheado que o nosso. Mas vamos conversar sobre os momentos que viralizaram durante o ano no mundo da música. Lembro-me, por exemplo, do Snoop Dogg a transportar a tocha olímpica em Saint-Denis, em Paris.
Eu estava lá como comentador televisivo.
Sim, sim, mas os vídeos que andaram a circular deram muitos memes e toda a gente já percebeu porquê. Vamos também a falar do Ken. Outra vez, lembras-te do Ken da Barbie?
Sim, sim, sim.
Atua nos Oscars.
Não nos larga, pá.
Sim, são dois exemplos daquilo que vai ficar para a semana. Para a semana, não. É para a semana?
Não, é para o próximo episódio.
Próximo episódio, é quando nós quisermos. E só relembrar que também podem ler a versão escrita destes balanços nos sites das rádios.
Comercial, M80, Smooth. E cidade.
Isso, olha, gostei muito.
Também gostei muito, gostei muito. E pronto, a ver os outros, a riqueza dos outros.
A faturar, não é?
A faturar.
Somos ricos em sonhos.
Exatamente.
Nunca te esqueças disso.
Isso aqui é muito importante. Ficamos com esta tirada filosófica de Silvia Mendes.
Sim, da Floribela.
Até ao próximo episódio, Silvia.
Até lá.
Bitaites sobre 2024. O balanço do mundo da música.